Embargadurando Helena Fisch Hinojosa, recorrente Prosegur Brasil S.A. e recorrente Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança e Vigilância, e recorridos mesmos. Tem requerimento para sustentação oral por Leonardo Oliveira dos Santos, advogado do sindicato recorrente, e por Gabriel Vasconcelos, advogado da recorrente reclamada. 11 da ordem, recurso anário 995-84.
Eu vou adiantar, então, doutor João. Eu conheço do recurso ordinário patronal, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, dou provimento parcial para determinar a realização dos exames médicos e psicológicos de todos os seus empregados vigilantes, de forma anual, sob pena de multa diária de R$ 500 por trabalhador, bem como excluir da condenação a indenização de dano moral coletivo no valor de R$ 50 mil, nos termos da fundamentação supra. Quanto ao recurso da parte autora, conheço e nego provimento.
Eu sei que estou vendo que há divergências, então, com a palavra, doutor Leonardo, né?
Primeiro. Doutor Leonardo.
Leonardo, com a palavra.
Obrigado, Excelência. Mais uma vez, bom dia. Cumprimento novamente a todos. Excelência, se trata de uma ação coletiva, também ajuizada pelo Sindicato dos Vigilantes, em face da ré, requerendo, em resumo, a condenação da empresa a realizar os exames psicológicos de forma anual e, consequentemente, ao descumprimento dessa obrigação legal, o pagamento em dano moral coletivo. Pois bem, pela proposição de voto da relatora, de que determinando a realização desses exames de forma anual, apenas excluindo a condenação do dano moral coletivo, vai no sentido do sindicato, no entendimento do sindicato, de que há uma previsão legal específica para a realização desses exames. E a empresa, ao fazer a sua defesa, ao que parece, confunde a realização de ASOS, que é o exame periódico anual, com a realização desses exames. O que o sindicato pretende aqui é a realização de exame psicológico anual, de forma mais aprofundada, um exame mais detalhado, como previsto no decreto 89.056 de 83, que regulamenta a lei 7.102 também de 83. O artigo 18 desse decreto, ele é bastante claro, eu peço vênia para ler para vossa excelência. Artigo 18. O vigilante deverá submeter-se anualmente a rigoroso exame de saúde física e mental, bem como manter-se adequadamente preparado para o exercício da atividade profissional. Pois bem, excelência, sabemos que a atividade de vigilante é uma atividade que expõe o trabalhador a um risco maior, né? A situações de violência, situações tensas, e no caso específico da empresa recorrida, ainda mais do que o vigilante comum, por conta de que a boa parte dos seus empregados trabalha na escolta armada de carros fortes, que é conhecidamente uma atividade bastante propensa a assaltos, a situações bastante violentas, como se vê em vários noticiários de explosões de carro forte em estradas e lugares afastados. Pois bem, essa necessidade do exame anualmente, a lei não foi criada, o legislador não atua de forma de necessária. É para evitar situações em que o empregado possa ser levado a uma situação extrema, evitar suicídio, situações violentas, enfim, até porque esse trabalhador trabalha com armado, né? E a arma gera um perigo à sociedade. Corroborando com esse entendimento, o delegado da Polícia Federal em Alagoas, que é a entidade que regulamenta toda essa atividade, no ofício, nos autos 988-83 de 2019, da 7ª Vara do Trabalho de Maceió, ao responder ofício ao juízo, corroborou e reforçou a manutenção da obrigatoriedade da realização desses exames de forma anual. Pois bem, verificado que a lei determina a realização desses exames anuais, requer-se nessa manutenção da sentença para manter a condenação da empresa a realizar anualmente esses cursos, e passo a trazer aqui da tribuna questões relacionadas ao valor ao dano moral. Verificado que existiu a infração da empresa a uma norma legal, uma obrigação legal, surge aqui sim o dever de reparar. E quanto ao valor arbitrado em primeiro grau, o sindicato entende que ele não atende o caráter sancionatório do dano moral. E gostaria de explicar a Vossa Excelência o nosso entendimento. Em primeiro grau foi condenado o valor de R$ 50 mil. Excelência, a empresa é uma multinacional que é presente em 26 países. Só no ano de 2019, o lucro divulgado da empresa foi de cerca de R$ 27 bilhões. Ou seja, uma empresa que tem um poder econômico bastante grande. E se considerarmos o número de substituídos que a empresa tem atuando em Alagoas e o custo da realização desses exames que não foram realizados pela empresa, a empresa, na verdade, sai no lucro ao pagar R$ 50 mil de dano moral coletivo, porque o custo de realização desses exames para todos os seus substituídos em Alagoas no período imprescrito é muito maior. Ou seja, a empresa teve lucro ao deixar de realizar esses exames e agora fazer o pagamento do dano moral coletivo no valor de R$ 50 mil. Por esses motivos, entendemos, então, a necessidade de reforma da sentença nesse específico para majorar o valor do dano moral arbitrado em primeiro grau. E também, excelências, quanto aos honorários, foi arbitrado em primeiro grau o valor dos honorários em 10% sobre o valor da condenação, e mais uma vez, por se tratar de uma ação coletiva bastante complexa, vários substituídos, e a matéria aqui debatida, entendemos a necessidade de majoração dos honorários arbitrados em primeiro grau. Por essas razões, pedimos a manutenção da sentença para a condenação da empresa à realização dos exames anuais, exames psicológicos de forma anual, a reforma para majoração do dano moral coletivo arbitrado em primeiro grau e a majoração dos honorários de sucumbência também arbitrados. Excelência, são essas as nossas razões. Mantenho-me aqui à disposição para esclarecimento de fato.
Doutor Gabriel, com a palavra.
Obrigado. Mais uma vez, cumprimento todos os desembargadores. Como medida de celeridade, uma vez que já conheço do posicionamento da relatora, apenas vou reiterar as razões quanto à impossibilidade, em preliminar, a impossibilidade de ação civil pública pelo sindicato em virtude da incompetência. Reitero também a inépcia arguída em matéria de recurso ordinário pela não apresentação do rol de substituídos pelo sindicato, o que, ao nosso ver, configuraria a inépcia. Quanto ao mérito propriamente da questão, é importante fazer uma ressalva que não houve apresentação de impugnação aos documentos juntados pela parte reclamada, pelo sindicato autor. A empresa apresentou toda a documentação comprovando que os empregados eles realizam anualmente os ASOS periódicos, que são os exames legalmente determinados para que seja verificada toda a capacidade física e mental dos empregados. É realizada uma anamnese mental para a entrega do exame de aptidão. Esse exame ele é realizado anualmente pela empresa e está comprovado nos autos. Fato esse que não foi contestado e nem tampouco impugnado pelo sindicato. Não houve menção sentencial a essa situação, tanto que a empresa arguiu e em sede de embargos declaratórios. Também há de salientar que a cada 2 anos o vigilante ele é submetido ao curso de reciclagem, este que também realiza uma análise psicológica do vigilante, inclusive com testes psicotécnicos. Então, existem 2 formas de verificação da saúde psicomental do vigilante, e a empresa as realiza, ou seja, uma dupla verificação pelo menos a cada 2 anos. E anualmente existe a realização do exame médico. A empresa não se furta de sua obrigação de realização, uma vez de que o ASO ele tem esse condão de verificar, sim, se o vigilante tem condições físicas de realizar. Veja-se que não existe nenhum tipo de insurgência quanto à rigorosidade ou não do ASO, até mesmo porque o sindicato autor não impugnou a documentação apresentada pela ré. Ora, de fato, em sua inicial, o sindicato quer que a empresa realize o exame físico e mental, o exame mental no vigilante, a empresa o realiza através do ASO. Não se entra no mérito de se esse exame periódico ele é rigoroso ou não, até porque a lei não faz essa distinção. O que a lei determina é que a empresa realize esse exame com seus vigilantes. E esse exame é realizado, sim. Então, são essas as minhas considerações quanto ao mérito. Acaso seja mantida a condenação em horas extras, em danos morais, peço perdão, pugna pela minoração do valor. E com toda a vênia que requer o nobre colega do sindicato, a empresa desconhece esse lucro tão elevado apresentado por ele. Ao revés, o lucro da empresa apresentou uma queda de 26% em virtude da pandemia que nós estamos enfrentando. Então, tão pouco há esse valor na casa de bilhões e tão pouco isso se deve servir de parâmetro para uma condenação com grande vulto monetário. Então, a empresa requer, que caso persista a condenação em danos morais, que o valor ele seja minorado, até porque ele se apresenta de forma excessiva, considerando que não há um grande grau, se é que há algum tipo de conduta ilícita, um grande grau de dano causado aos funcionários. São as considerações da empresa.
Bom, posso começar, doutor João?
Sim, doutor, posso tomar a palavra.
O que eu falou na inépcia não foi da inicial, doutor Gabriel, é para mim adiantar aqui.
Sim, desembargador.
Eu não acatei, por falta da relação dos substituídos, né? É porque já está o entendimento sedimentado na jurisprudência com base, eu já falei no outro processo, artigo 8º, item 3 da Constituição Federal, que não é mais necessário, não é mais obrigatório a apresentação do rol. Então, eu desconsiderei a preliminar. E legitimidade ativa também do sindicato autor. Da mesma forma, o sindicato possui legitimação extraordinária como substituto processual na defesa ampla e restrita dos direitos e interesses da categoria que representa, sendo também firme a jurisprudência nesse sentido, rejeita preliminar. No mérito, da ausência de impugnação dos documentos da apresentação de réplica pelo sindicato, alega ré que o juiz do primeiro grau não se pronunciou sobre a inexistência de impugnação dos documentos e da réplica pelo autor, mesmo após oposto os embargos declaratórios, tendo em vista que a ausência de tais manifestações implica na anuência de veracidade dos documentos juntados pela empresa. Independente de falta de réplica e de manifestação do autor sobre a prova documental produzida pela ré, o fato é que a procedência em parte da ação se embasou nos elementos probatórios dos autos, já que as provas forneceram ao julgador elementos suficientes para o deslinde da controvérsia. Então, nada a prover. Da obrigação de fazer o exame médico anual, requer a reforma da sentença reclamada sob o argumento de que sempre realizou e continua realizando os exames médicos ocupacionais em seus empregados, tanto para admissão como os periódicos regulares, conforme a NR7, que abrange a anamnese ocupacional e o exame físico e mental, bem como que a cada 2 anos os vigilantes realizam exames médicos e psicológicos quando se submetem aos cursos de reciclagem. Sustenta ainda que o juiz de origem não indicou nos exames médicos realizados nos termos da NR7 qual fator comprova a ausência de rigorosidade pedida pelo artigo 18 do decreto 89.056 de 83. E, além do mais, o fato de que o autor não impugnou tais documentos. Então, vejamos. Pede a exclusão da condenação, né? A Lei 7.102 de 83 estabelece os requisitos para o exercício da função de vigilante, né? O artigo 18, 16 e 17. Não vou ler porque os senhores estão observando aí. Ademais, a referida lei estabelece e regulamentada pelo decreto 89.56/83, que no artigo 16, parágrafo 2º e 3º, estabelece, respectivamente, que o exame de sanidade física e mental será feito de acordo com o disposto em norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, e que o exame psicotécnico será realizado conforme instruções do Ministério do Trabalho. Além disso, o artigo 18 do referido decreto dispõe que, artigo 18, o vigilante deverá submeter-se anualmente a rigoroso exame de saúde física e mental, bem como manter-se adequadamente preparado para o exercício da sua atividade. Assim, os exames de saúde física e mental e de aptidão psicológica têm que ser realizados no curso de reciclagem a cada 2 anos, não afasta a previsão de realização anual dos referidos exames. No caso, em relação aos exames médicos ocupacionais, a empresa rejuntou os autos dos atestados que comprovam a realização. De fato, não há como inferir que tais exames não foram rigorosos na sua avaliação. No entanto, os atestados de saúde ocupacional trazidos aos autos se limitam a examinar o estado clínico geral dos obreiros, analisando os riscos físicos, químicos e biológicos, sem proceder a uma análise cautelosa do seu estado psicológico, a sua saúde mental, não havendo sequer prova do exame psicotécnico realizado por psicólogo, no que restou demonstrada a negligência da empresa em avaliação mental de seus trabalhadores. Apenas os exames ocupacionais físicos são realizados anualmente pela RE. Então, constatado que a RE somente realiza de forma anual exames médicos genéricos sem os exames psicológicos, eu determino a realização anual desses exames médicos psicológicos de todos os empregados, sob multa, sob pena de multa de R$ 500 por trabalhador. Reforma em parte. O dano moral coletivo, apesar de confirmada a não realização desses exames psicológicos com a periodicidade exigida, entendo que tal fato não produz por si só danos ao direito da personalidade da coletividade de trabalhadores, pois não basta o descumprimento de disposições legais para a configuração do dano moral coletivo, pois esse exige uma lesão injusta a valores fundamentais de um grupo. E que o dano moral implica em prejuízos aos direitos da personalidade ligados à honra e à intimidade do trabalhador. E sua lesão demanda fatos graves, que, por sob qualquer ângulo que se examine, atinja a dignidade do trabalhador, considerando-se um padrão médio. No contexto, incumbe ao sindicato autor comprovar a ofensa a tais direitos patrimoniais dos seus substituídos, o que não ocorreu. Isso porque as irregularidades verificadas na reclamada não são suficientes para causar repercussões na esfera de uma comunidade, a ponto de ofender o seu patrimônio jurídico. Então, sem a existência de um dos elementos da responsabilidade civil, no caso do dano, reforma a sentença e exclua o dano moral coletivo no valor de R$ 50 mil. Resta prejudicada a análise do recurso autoral nesse tópico. Da correção monetária, com a reforma da sentença de origem para julgar improcedente o dano moral. Já, isso aqui eu já disse. O recurso ordinário da parte autora, justiça gratuita, eu não concedo a justiça gratuita, porque não houve prova suficiente da pouca condição econômica do sindicato, conforme já argumentei no processo anterior. E dos honorários sucumbenciais, pretende o sindicato a majoração dos honorários para 20%, eu entendo, sem razão, porque após a vigência da Lei 13.467, de 2017, inseriu o artigo 791-A da consolidação e fixou a obrigação da parte vencida em demanda trabalhista ao pagamento de honorários advocatícios e sucumbenciais destinados ao advogado da parte vencedora. Então, no entanto, tendo sido excluída a condenação da ré ao pagamento de dano moral coletivo, restando apenas a condenação da obrigação de fazer, o percentual deve incidir, sim, sobre o valor atualizado da causa. Mantenho a sentença, que deferiu os honorários advocatícios de sucumbência, a razão de 10% sobre o valor atualizado da causa. Da condenação por litigância de má-fé, não vislumbro tal caracterização, conforme requer o sindicato nas suas contrarrazões. Diante disso, eu conheço do recurso ordinário patronal rejeito as preliminares suscitadas e no mérito do provimento parcial para determinar a realização dos exames médicos, psicológicos de todos os seus empregados vigilantes de forma anual, sob pena de multa diária de R$ 500 por trabalhador, bem como excluída a condenação à indenização de dano moral coletivo no valor de R$ 54 mil, nos termos da fundamentação supra. Quanto ao recurso da parte autora, eu conheço e nego provimento. Custas mantidas. É o meu voto, senhor presidente.
Não, doutora Eliane. Doutora Eliane, quer manifestar agora ou quer aguardar?
Não, eu estou acompanhando a divergência da doutora F. Peço bem a doutora Anne. Acho que é melhor ele falar, né? A divergência foi dele primeiro.
Doutora F, Vossa Excelência.
Oi, não, presidente. Eu peço bem a doutora Anne para divergir no tocante da obrigação de fazer do exame anual. De fato, a empresa fazia os exames anuais, mas com a previsão da NR7, mais precisamente do item 7.4.3.2, que não se confunde com a exigência do artigo 18 do decreto 8905.083. Por quê? Porque esses exames previstos no artigo 18 desse decreto são mais rigorosos, mais minuciosos, como prevê, inclusive, o artigo 155, inciso 5, e parágrafo 1º da portaria 3.233, até cometi um erro material, é 3.233 e não 3.332/2012 da Polícia Federal, que exige anualmente esses exames de forma minuciosa, com muito, muito rigor. Então, a empresa comprovou, através de ASUS, que realizava anualmente esses exames, mas não na forma do artigo 18 do decreto 89.056/83. Por isso que nós estamos divergindo da relatora para determinar que a empresa realize anualmente esses exames previstos naquele decreto.
Doutor Laerte, não lhe atalhando, mas eu reconheci essa obrigação de fazer. Esse exame tem que ser feito anualmente, em parte por causa do valor. Não. A empresa, eu determinei R$ 500 por empregado vigilante, caso não fosse efetuado.
A senhora reconheceu em parte, doutora, desculpa. Pode concluir, doutora. Pode.
Em parte por causa de relação ao valor determinado. Aqui, ó.
Não, a obrigação de fazer, a senhora deferiu em parte apenas no tocante ao psicológico, reconheceu que o exame físico era feito. E data vênia, para mim, não preenche o requisito do decreto.
Não, mas na realidade eu entendi que o que estava se postulando é exatamente o exame psicológico.
Físico e mental.
Físico e mental, mas aqui está aqui, ó. De fato, os exames ocupacionais físicos são realizados anualmente pela Ré, na forma de atestado de saúde ocupacionais juntados aos autos, o que evidencia que os exames psicológicos não são realizados anualmente, na forma determinada pelo decreto. Constatado que a Ré somente realizava de forma anual exames médicos genéricos, sem efetuar exames psicológicos, determina a realização dos exames médicos psicológicos de todos os empregados vigilantes de forma anual, sob pena de multa diária de R$ 500 por trabalhador.
Pois é, doutora, por isso que eu estou dizendo que a obrigação de fazer, a senhora está deferindo em parte, porque a senhora reconhece que os exames físicos eram realizados anualmente com a juntada, tanto é que a empresa juntou os ASUS. Mas, a meu ver, esses exames físicos não foram efetuados na forma do artigo 18 do decreto 89.056.
Mas os exames físicos também estão havendo impugnação aos exames físicos? Eu não entendi dessa forma. Sim, eu entendi que os exames físicos não são esses que o sindicato está pedindo, mas os mentais, os psicológicos. E eu estou determinando que esses psicológicos sejam feitos anualmente também.
Pois é, o pedido é físico e mental, o juiz de primeiro grau deferiu, a senhora está reclamando para manter só o mental psicológico. Eu estou pedindo vênia para deferir os dois, o físico na forma do decreto 89.056 e assim como o mental.
Eu entendi errado, eu entendi errado o que estava se postulando, doutor, realmente. Então, mas
por não ter sido observado pela empresa essa exigência legal, nós estamos mantendo o dano moral coletivo deve ter prejuízo, e eu, inclusive, mais uma vez me penitencio, que eu digo aqui que reformo neste ponto para que o valor da multa pelo dano moral seja revertido em favor do trabalhador. Mas ontem, eu analisando a pauta, revisando a pauta, estudando a pauta, eu vi que o artigo 13 da Lei 7.3485, que é da Ação Civil Pública, a doutora Rosimeira aí pode confirmar isso, ela não permite isso. Não permite. Então, eu estou na conclusão, eu estou determinando que seja mantido. Aliás, eu retirei da conclusão, doutora Eliane, me perdoe, que eu fiz isso para tarde e não comuniquei. Eu retirei essa reforma do pedido do sindicato, mantendo o que foi definido na sentença, o bem coletivo, o dano moral coletivo, revertido em favor do FAT. E estou majorando por conceder a reclamada ao autor, ao sindicato, os benefícios da assistência gratuita, na forma que eu já expendi atrás, majorando de 10% para 20% dos honorários de sucumbência. É como voto.
De 10% para 15%, não é isso?
De 10 para 15%. Exato. O pedido é para 15%, deferir
para 15%. Para 15%. É, concordo.
Para a Anne?
Sim.
Acompanha a divergência? Doutora Eliane.
Acompanho.
Acompanha a divergência, né? É, essa questão da condenação do dano moral coletivo, de fato, a lei é muito clara que é para o FAT.
É,
mas tem-se também adotado alguns juízes, procedimentos, de que seja para determinadas entidades filantrópicas, né? Não sei se o Rosimeiro pode até citar isso. Talvez ele pudesse ir ao FAT ou a uma instituição de tal, que é a escolha do MPT. O que é que você do Laerte acha? Porque realmente ali fala FAT. Mas tem certo muito esse procedimento, né, doutora Rosimeiro?
Sim.
Em alguns processos nossos, eu tenho pedido em mesa, na presença do, obviamente, do Ministério Público, que seja destinado para o TRT solidário. Mas, no caso aqui, eu mantive o que foi deferido pelo juiz em favor do FAT. Mas, se a doutora Rosimeiro concordar, eu acho que o...
Sim, concordo.
Se doutora Eliana... Doutora Anne concordar?
Tá. Não, eu com certeza. Eu já há muito tempo, desde lá do primeiro grau, que eu sempre mando para instituições, não mando para o FAT, não.
É, há muito se discutia isso no Ministério Público do Trabalho, porque a lei fala reversível ao FAT, mas ela deixa ampla, até porque tem a mens legis, né? É, a intenção é que esse coletivo que sofreu alguma coisa, ele seja reparado com a maior celeridade possível, como também foi o julgamento. Então, se há possibilidade de destinar, tanto para o TRT solidário, como deixar a critério do Ministério Público do Trabalho, eu acho que é o melhor caminho. É o que a gente mais faz e pede em primeira instância, muitas vezes também. E às vezes, quando não pede, o juiz manda para o FAT, mas várias vezes aqui em colegiado também já se destinou para o TRT, que tem um trabalho muito bonito também aí, em termos sociais, ou para o Ministério Público do Trabalho, e às vezes até conjunto também.
Então, no caso aqui, a gente já poderia definir, né, doutora Rosimeiro?
Sim.
Então, vai para o TRT solidário?
Pode ser.
Eu particularmente, eu acho que encaminhar, assim, o TRT solidário, eu acho que seria melhor, assim, deixar na escolha do Ministério Público.
Sim.
Junto com o juízo da execução, né? Porque...
Exatamente.
É melhor,
porque nós temos um cadastro lá, como vocês devem ter um cadastro aqui, né? Que faz uma avaliação da idoneidade. Às vezes não está no cadastro, mas eu intimo, quando a parte solicita, e peço estatuto social, reconhecimento de filantropia, CPF das pessoas responsáveis para fazer um apanhado, e depois comunica ao juízo que seria aquela entidade. É melhor deixar aberto e mandar intimar, né?
A ser destinada a uma entidade indicada pelo Ministério Público do Trabalho.
Pronto, exatamente.
Porque tem que ser revertido para a classe trabalhadora que de forma foi atingida, né? E eu não sei
exatamente.
Se faria, daria esse retorno. Então, até Vossa Excelência pode ver aí no cadastro do Ministério Público, né? Uhum. Uma entidade que se aproxime mais dessa
eu já tive situação do sindicato vir conversar e tudo, e do jeito que está a questão de receita, essas coisas, às vezes a gente entende, né, que falta, e procurar a melhor forma de chegar mais rápido aos trabalhadores atingidos com aquela situação.
É. Então, né? A pena, nesse caso, seria provavelmente parcial, né? Para, deixa eu ver aqui.
Sim.
Destinar os valores dos danos morais coletivos para entidades cadastradas junto ao Ministério Público do Trabalho.
Sim.
Pronto? Pode ser, claro. Adalgisa, conseguiu aprender aí a conclusão?
É no recurso patronal, né?
Não, da parte autora.
Autora. Ele está mantendo os valores. Apenas a alteração vai ser quanto à destinação.
É, tá. Não é o fato.
Tá. É quando você der os benefícios da justiça gratuita, majorar os honorários e...
Certo. E
destinar o valor dos honorários coletivos a entidades indicadas pelo Ministério Público do Trabalho.
Exato.
O acórdão fica também com o doutor Laerte, nesse caso.
Acho que sim, né? Porque altera substancial, né, doutora, no seu voto, né?
É, verdade.
Altera não, substancialmente.
É. Sem problema.
Vamos para outro processo.
Vamos agora para o 10 da ordem. 10